10h40, manhã Bandeirantes no ar para Sindi Saúde RS, na campanha salarial 2013, mais saúde para quem faz a saúde, e também Sinep RS, o nosso principal conteúdo é o ser humano. Operação Balada Segura, para todo mundo falar de trânsito em casa. E hoje o manhã Bandeirantes discute a questão do pedestre e, por consequência, do ciclista, por consequência do motorista, que também é pedestre em boa parte do seu dia. A gente conversa a respeito desse assunto e a minha pergunta agora é para Sinara Soares. Repito o que eu tentei lhe perguntar antes, Sinara. A política de repressão, ou seja, de penalizar no bolso o motorista, funciona? Ela tem que aspecto psicológico também no sentido de tomada de decisão para que o motorista passe a deixar seu carro mais em casa?
É, bom, eu sou da educação, então eu acredito que esse é o melhor caminho, mas a gente sabe que a penalização também funciona, também é um jeito de educar, porque como psicóloga eu entendo que uma ação só, isolada não vai funcionar para todo mundo. Tem pessoas que vão ser atingidas com a educação, tem pessoas que vão ser atingidas só recebendo uma informação, outras que vão precisar pagar no bolso e outras que nem assim vão mudar. A gente vai ter que atingir todas essas pessoas que têm perfis diferentes de mudanças de comportamento de formas diferentes. Agora, quanto ao incentivo do uso do transporte público, eu acho que o que a gente vê no mundo, assim, que tem funcionado, é várias frentes. É a melhoria do transporte público, é facilitar que as pessoas andem a pé e também diminuir o incentivo ao uso do carro. Então, é não deixar espaços que são utilizados pelo pedestre, que a gente pode aumentar o espaço para eles, para um carro estacionado, como o Marcelo defende bastante, né? E poder favorecer, então, outros meios de locomoção, e isso vai aumentando a capacidade das pessoas de usarem outras alternativas.
Marcelo Garbosa, que é vereador pelo PT, né?
Pelo PT.
É, por que que vocês não fazem uma campanha para que o governo federal incentive menos a venda de veículos,
Marcelo? Sempre vem esse argumento. O que eu diria, Jean? É que eu escuto bem, eu escuto seguido essa colocação, né? Eu digo o seguinte, né? Ter um automóvel não é um problema em si, entende? Então, portanto, essa política... Primeiro é o seguinte, o PIB hoje está muito refém da indústria automobilística. A gente criou um modelo baseado na indústria automobilística.
Então, é um equívoco, né? Cria uma despesa futura que termina não compensando.
Todas as ondas modernistas, né? Quando se resolveu tirar os bondes de Porto Alegre para botar o pneu e botar os ônibus, foi um equívoco. Hoje a gente está já cogitando a volta dos bondes elétricos, né? Como esses dias apareceu uma fala do Mário Quintana aqui no centro, dizendo, nós discutimos aqui no centro os problemas do mundo todo e tal, a gente queria, parecia que estava mudando o mundo. E tu olha imagens de Porto Alegre, antigamente tu via mais pessoas nos bares conversando, era uma vida mais, é aquilo, né? Porto Alegre tem uma coisa cosmopolita, né? Global e ao mesmo tempo provinciana, que é legal, as duas coisas.
Não há dúvida que tudo que o governo quer é que as pessoas comprem carros e deixem em casa, paguem imposto sem criar despesa na rua.
Ou utilize o automóvel.
Vender
de forma
hoje um carro gera bastante tributos, né? Ou claro. Seja, garante muito a receita dos governos federal e estadual. Porque o IPTU, o IPVA é muito caro, porque as multas também dão um retorno, de certa forma, para eles, porque a venda do veículo também é lucrativa, só que depois vem a conta, tem que se investir em infraestrutura, que desumaniza a convivência das pessoas parece não resolver nunca a situação.
Eu diria assim, você tem que ter o carro se você tem condições, e portanto a redução do IPI permite que mais pessoas tenham automóvel. Isso por si só não é ruim. Eu até acho bom, porque eu acho que o carro é uma comodidade. Para uma viagem, para um dia de chuva, para você trazer as compras do mercado muito pesado, enfim, levar a família, várias coisas.
E por que o táxi não é mais incentivado? Quer dizer, por que não há uma política de um vale-transporte de táxi, que seja? O táxi seria, ocuparia que posição na importância do transporte?
Não sei se os outros colegas querem falar disso, mas eu queria só, Juliana, antes de passar aqui, dizer o seguinte: nós temos também projetos de lei que vão um pouco na linha que a Sinara está colocando, de restrição ao uso do veículo individual na cidade. Então, por exemplo, um dos projetos nossos é o fechamento do centro para veículos particulares, então permitindo apenas veículos coletivos, moradores, eventualmente comerciantes, se a prefeitura na regula... pessoas com cadeira de roda, que tem o seu automóvel adaptado, mas isso o mundo inteiro faz, né, de restrição, de zonas de restrição, já estava previsto no plano diretor cicloviário. Uma outra questão que antes o Juranês falou, da botoeira que aperta, né, e não abre nunca para o pedestre. Nós temos um projeto de lei que obriga que as sinaleiras sejam sincronizadas para que quando você apertar ali para abrir para ti, pedestre, no máximo em 30 segundos tem que abrir. E pelo menos tem que ficar 30 segundos aberto para você poder atravessar a rua. Então, estou dando exemplos aqui e queria falar daquela ideia, a gente falou das escolas antes, né? A gente estava colocando a ideia do ônibus a pé. O que é isso? é um monitor de uma escola que consegue, né, recolher os alunos e leva os alunos a pé para a escola. Uma iniciativa bem simples e que não tira aquela coisa do pai ter que levar até lá.
Forma um grupo de alunos que aumenta o respeito dos motoristas por eles.
Faz as crianças conhecerem a cidade, fazerem uma atividade física já no caminho para a escola.
Bacana, né? Ficar todos andando na cordinha, como se fosse a cordinha com os alunos menores nas escolas. Não precisa ter a corda, basta ter disciplina, né? Pode ser até com alunos maiores. Exatamente. Muito interessante a ideia. Agora, 10h45, gente, a gente vai falar com o Daniel Oliveira, que está na redação da Band AM640, enquanto a gente está ao vivo aqui do chalé da Praça 15. Daniel Oliveira, eu como colorado, na verdade, não estou muito interessado no que você vai me dizer. Bom dia.
Bom dia, um abraço a você, Juliano Toniel. Pois é, o primeiro ponto que certamente não vai te agradar é porque nós vamos falar da excelente classificação do Grêmio, a fase semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Paranaense definido o confronto, o primeiro jogo em Curitiba e a decisão será na Arena do Grêmio. A participação do Dida, Alexandre Pato, que foi o personagem da polêmica no último pênalti, e a eliminação do Internacional na Copa do Brasil. Muitas cobranças à direção do Inter, a postura do Leandro Damião e outros jogadores que não assumiram a responsabilidade. O Inter com o 0-0 depois de ter perdido por 1-1 em Novo Hamburgo está fora da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais às 11 da manhã no Atualidades Esportivas, primeira edição.
Olha, Daniel Oliveira, falando a verdade, vou lhe ouvir sim, porque eu quero sofrer um pouco mais. Mas é importante mesmo. Um abraço.
Agora parte o Inter para uma reformulação, né? Já começa justamente pela eliminação na Copa do Brasil.
É o que resta. Beleza. Atualidades Esportivas, primeira edição com Daniel Oliveira, daqui a pouquinho às 11, aqui na Band AM640.
Grande abraço.
Valeu, Daniel. E a gente segue aqui do chalé da Praça 15, que tem aqui um cartaz que diz o seguinte, ó, chope em dobro, né, no final de tarde, no happy hour. Isso é bem coisa para quem pode vir ao centro a pé. Quem nos fala sobre isso? Fala aqui o Gonzalo, que é do movimento aí de pedestre.
Olha, a pé você não tem restrição de álcool, né? Também não estou incentivando que as pessoas se enchem na cara, mas beber um par de chopes está bom. Mas vou aproveitar para dizer que necessitamos que o poder público seja mais proativo, especialmente a EPTC. Eu já falei várias vezes com o Junaner, com quem tenho uma boa relação. E lembro que ontem foi publicada a queixa de invasão das calçadas na CIS Brasil. As calçadas são exclusivas para pedestres. Exclusivas para pedestres. Isso é só ler o código de trânsito.
A invasão de calçadas na CIS Brasil.
Sim, porque
os
carros estacionam, colocam obstáculos de comércio, sei lá. Então, eu queria fazer aquele resumo famoso, né? Para dizer que as condições hostis obrigam os pedestres a se arriscar. Se os tempos de espera são absurdos nas botoeiras, se tem falta de faixas, se faltam sinaleiras para pedestres, porque tem que entortar o pescoço para ver se dá para atravessar ou não, se não existem aquelas maravilhosas faixas de pedestres elevadas, que fazem com que seja o carro quem tem que reduzir por obrigação a velocidade e não por cumprir uma norma. Todas essas coisas não são incentivadas e implementadas com pouco dinheiro. Então estamos provando que o poder público está refém de uma minoria que são os proprietários de carros privados. Estou fazendo um apelo seríssimo para que o poder público, a prefeitura, a EPTC, comece a dar-se, a cair na real.
Ricardo Schiavon e Juranes Castro, o que vocês nos dizem sobre essas colocações?
Olha, eu acho importante a questão do poder público fazer o seu papel, né, da valorização do pedestre. Claro que a gente entende de que a cidade não muda em 4 anos, não muda em 8 anos, é um planejamento a curto, médio e longo prazo. Mas, acima de tudo, que se compreenda que esse espaço público que a gente aqui olhando no chalé para fora vê, seja utilizado de uma maneira mais igualitária para todas, porque é muito espaço para circulação e pouco uso, como tinha antigamente, como estávamos comentando até, que as pessoas na esquina tomavam seu café e comentavam do jogo, de que o Inter não se classificou e o Grêmio se classificou, né, de política e etc., que se use esse espaço público de uma outra maneira que não seja só para circular, porque é só olharmos para fora aqui, as pessoas baixam a cabeça, como pedestre, né, endurecem o ombro e se tiver pela frente que derrubar alguém, eu vou derrubar. Então, aquela questão da gentileza, que é uma questão que a gente fala muito, e daí pode se transportar aí para a questão do pedestre, condutor, ciclista, a gente tem que ter mais gentileza no trânsito, isso eu acho que é importante, né? Para que a gente usufrua isso daí de uma maneira igualitária para todos.
Esse Ricardo Schiavon, articulador do Movimento Gaúcho pelo Trânsito Seguro. Na sequência, fala Juranês Castro, mas antes temos um intervalo aqui no Manhã Bandeirantes.